Estou até acostumada a receber diariamente diversas reclamações, diversos pedidos de uma série de situações, como, né, falta de exame, falta de material cirúrgico, falta de medicamento. Mas nada do que eu enfrento diariamente me preparou para o que eu vi aqui em Iguatu. Eu imaginava que fosse uma situação diferenciada, mais crítica, mas realmente a impressão que dá é que é uma situação de sucata o hospital. Né? É um hospital que aparentemente tem zero manutenção, tanto de equipamento como de estrutura. Nos preocupou muito as enfermarias nesse calor, sem qualquer tipo de ventilação, né? E a gente sabe que o calor ele é propício para maiores contaminações. Os leitos de enfermaria totalmente abertos para quem quiser entrar, não tem um controle, não tem roupa de cama esterilizada. Os leitos enferrujados, cupim, infiltração. São condições altamente insalubres dentro da unidade de saúde, de referência, né, regional. O centro cirúrgico, como a doutora Lara já falou, são três salas de centro cirúrgico. Uma está desativada, parece um depósito de equipamentos obsoletos, não funciona. As outras duas salas também com equipamentos altamente obsoletos, até a mesa cirúrgica ela não levanta nem desce, totalmente quebrada, mas que ainda é utilizada porque é a única coisa que tem. Alto índice de contaminação, pelo que a gente percebe, tanto é que há uma notícia de que foi desaprovada o sistema de esterilização da unidade de saúde. Fui conhecer o local de esterilização, as autoclaves, me foi informado que os testes básicos de esterilização que tem que ter em toda a unidade de saúde, tanto os biológicos como os não biológicos, que devem ser realizados diariamente, não existem, não são feitos. Né? Não existe material básico para realizar uma cirurgia, não existe um avental, uma luva. Tem procedimentos cirúrgicos que não são realizados por falta de luva, de anestésico. Então nós temos duas salas cirúrgicas que hoje estavam sem qualquer funcionamento. E a programação é de que hoje seja realizada tão somente um apendicite, se tudo der certo, né? Se tiver um anestésico, tiver luva. Então, as condições dos próprios profissionais médicos são críticas. Os consultórios, eles não têm nem os equipamentos básicos. Não tem algo que você possa examinar o nariz, o ouvido, não tem... Infelizmente, realmente, não tem refrigeração, tem vazamentos, não tem papel para limpar a mão, não tem sabonete, não tem sabão para lavar a roupa de cama do hospital, a lavanderia do hospital hoje, não tem álcool em gel para... Então, assim, não funciona. A impressão é que o grosso do hospital não funciona, infelizmente. Mas a gente nota a boa intenção de muitos profissionais, a gente nota a angústia deles em tentar mudar esse quadro, mas realmente foi a unidade hospitalar mais crítica que nós já visitamos.
A população que desconhece um pouco do trabalho da Defensoria Pública tende a acreditar que essa vistoria cai no esquecimento, não vai dar em nada, digamos assim, no popular. Que tipo de mapeamento será feito e o pós-vistoria, digamos assim? O que será feito diante de tudo isso, de todo esse relatório?
Perfeito. É uma dúvida, inclusive, que nós queremos mostrar que não desmistificar. Perfeito. As vistorias estão sendo realizadas num curto espaço de tempo, né? Existe um grupo de trabalho da saúde que está dedicado somente a isso, com mais de 10 defensores que estão participando dessa força-tarefa. Nós já temos feito em tempo assim, recorde os relatórios para fazer os encaminhamentos. Algumas coisas nós precisamos de notícias oficiais, de dados oficiais, né? Até para ter prova. E o caminho é esse. No começo do próximo ano, a gente fazer essa série de audiências públicas para ouvir, tentar, se for o caso, um termo de ajustamento de conduta, né, que é como se fosse um acordo com o poder público para que a gente possa sanar os pontos mais críticos. E a Defensoria não vai se quedar inerte nesses casos. Né? Se não for possível dessa forma, nós teremos que partir para a via judicial, para as ações coletivas, que é uma, muita gente não sabe, mas é um instrumento legítimo que a Defensoria tem para poder defender os interesses dos hipossuficientes, da população. Então, com certeza, nós não vamos deixar isso inerte nem parado. Vamos seguir em frente. Esse ano ainda nós temos outras vistorias no nosso calendário, não tem datas pré-fixadas, mas existem outras vistorias. Então, no começo do próximo ano, iniciaram as audiências públicas e, se for o caso, as ações judiciais.